vamos lá, vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião. Enquanto temos quórum, preciso em votação da ata 109, relativa à reunião de 9 de janeiro. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada. Apreciação e votação dos requerimentos do Partido Socialista para solicitação ao Governo de documentação relacionada com o processo de privatização da ANA. Tenho a palavra para a apresentação dos requerimentos, embora eles tenham sido apresentados a semana passada. Querem apresentá-los ou podemos votá-los de imediato? Podemos votá-los de imediato? Tem a palavra, Sr. Deputado Paulo Campos. 2 minutos.
Muito bem, estava só à espera desta...
Muito bem.
Desta...
2 minutos, Sr. Deputado. Estava... Pode, sim, senhora.
Sr. Presidente, pedindo desculpa e agradecendo ao Deputado Paulo Campos, eu queria dirigir-me a Vossa Excelência com uma sugestão. Eu imaginava, e parece-me que tenho razão, que estes requerimentos justificariam e justificam pelo menos algum enquadramento, um debate, mesmo que breve. Em todo o caso, e nós sabemos que aquilo que ao princípio parece muito breve, às vezes pode demorar um bocado mais do que nós pensamos, eu julgo que seria possível, se os senhores deputados estivessem de acordo, apreciar e votar a proposta de parecer da deputada Ana Drago, e quanto a este, por ser mais urgente para ir para o plenário, a proposta de lei, tem que ir a plenário, quanto, amanhã, salvo erro, quanto às outras questões, se os senhores deputados e se o senhor Presidente considerassem adequado, poderíamos, com mais profundidade e com mais dignidade, dedicar a próxima reunião, a menos que os senhores... até me parece que essa matéria basta por requerimento de um partido,
mas está feita,
deixo isto à consideração.
Está feita a interpelação à mesa. Por mim, farei como os senhores coordenadores assim entenderem. Para eu tirar da ordem de trabalhos, porque foi introduzida, tem que ter unanimidade. Pois, por isso, Sr. Deputado Paulo Batista, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo. É sobre esta interpelação.
Exatamente. Sr. Presidente, da nossa parte, estamos em condições de os votar, até porque, vamos ver, até em respeito ao Partido Socialista, uma vez que, no caso concreto de 2 requerimentos, até manuscritos, mas já passaram da anterior reunião, e uma boa parte da discussão, também vamos ser francos, em relação ao requerimento posteriormente apresentado pelo Partido Socialista, também já a fizemos na discussão de um requerimento do PCP. Portanto, estamos em condições de votar de imediato os respectivos requerimentos.
Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, presumo que seja também em relação a esta interpelação e para dar a opinião...
Sim, Sr. Presidente, nós não temos nada a opor que dê o assentimento, embora ele tenha que ser unânime, à proposta do Sr. Deputado Bruno Dias. Nós achamos que este tema merece um debate aprofundado que não se compagina com a hora que já estamos e com a reunião que parte de nós também temos às 14 horas.
Não, mas o ponto 5 vai ser fácil de resolver. Porque vai ser fácil de resolver. Deputado, Sr. Deputado, vai concordar com a minha proposta de adiamento do ponto 5? Porque, até se podemos já resolver o ponto 5 porque parece que é fácil, se quiserem. O ponto 5, Sr. Deputado. O ponto 5, baixaram para a apreciação por 30 dias. Temos que realizar a audição do Presidente ANACOM, conforme foi aprovado, julgo até por unanimidade. Seria conveniente que a audição fosse feita antes da apreciação deste PPL. Por isso eu vou pedir a prorrogação do prazo por mais de um mês à Senhora Presidente da Assembleia da República. Por isso, ponto 5 estava resolvido desta maneira. Bom, por isso, ponto 2 e ponto 3... Há unanimidade para adiarmos para a próxima reunião ou não? A questão é muito simples. Ponto 2 e ponto 3, a apreciação e votação dos requerimentos do Partido Socialista. Estou a juntá-los porque, no fundo, não há unanimidade. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Campos. O Sr. Deputado Paulo Figueiredo.
Então, nós retiramos o requerimento relativo ao ponto 3 e solicitamos o agendamento para a próxima reunião.
Ponto 3, a apreciação e votação do requerimento do Partido Socialista para audição da Comissão de Acompanhamento. Muito bem. Bom, Sr. Presidente, peço desculpa. Ah, peço desculpa, eu até estava a ver o ponto 3 mal. Não estava a ver que era um pedido de audição. Estava a ver que também era um pedido de documentação. Eu estou sem óculos. Pois, estão os dois juntos, estão no ponto 2 tudo. Peço desculpa.
Bem, os dois requerimentos de documentação estão no 2. O terceiro é outro.
Senhor Presidente, o Grupo Parlamentar, salvo melhor a interpretação de Vossa Excelência do Regimento da Comissão e da Assembleia da República, o que o Grupo Parlamentar pode fazer, e é um direito que lhe assiste, é retirar o requerimento e depois apresentar outro. Agora não estamos a falar no mesmo requerimento.
Mas isso é mais uma questão semântica, não é? O mesmo ou outro. Não vale a pena. Não vale a pena perdermos as entradas do almoço a discutir. Bom, por isso, ponto 2. Vamos agora ao ponto 2. Ponto 3 será retirado, com a promessa desde já de entrada de um requerimento novo na próxima reunião. Ponto 2.
Obrigado, Sr. Presidente.
2 minutos, está bem, Sr. Deputado Paulo Campos? Penso que chega.
Veremos. Como sabe, este ponto e esta matéria foi já discutida na semana passada, e na semana passada, aliás, tivemos curiosos comentários relativamente a esta questão. O Sr. Deputado do CDS considerou que, efetivamente, antes da audição, o que devíamos ter era a solicitação dos documentos para que pudéssemos apreciar os documentos, e, portanto, deste ponto... E esta posição que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz para retirar o pedido de audição antes de termos os documentos, vem na linha daquilo que foi argumentado e até defendido pelo Sr. Deputado do CDS na última reunião, relativamente à bondade de que, efetivamente, a audição não era mais do que show-off, e verificarmos os documentos é que era a forma de, neste momento, trabalharmos nesta comissão. E estamos a falar de documentos que são absolutamente relevantes, alguns deles, do ponto de vista jurídico, que são até obrigatórios a sua publicação e que este Governo não cumpriu. Como sabemos, é, aliás, uma prerrogativa constitucional que as bases da concessão sejam publicadas, coisa que até este momento não foram, e que, obviamente, o contrato de concessão, não sendo publicado, tem que respeitar integralmente e não contradizer as bases da concessão. E, neste momento, o que é verdade é que nós não sabemos e não conhecemos publicamente ou oficialmente o contrato de concessão que foi firmado em meados de dezembro entre o Estado e a ANA, com responsabilidades gravíssimas para os próximos 50 anos, com direitos e deveres para os próximos 50 anos. E, portanto, esta posição de até agora não ter sido facultado a este Parlamento algo que é, aliás, obrigatório de publicação pública através em Diário da República, é algo que nos deixa bastante apreensivos, dada, obviamente, as necessidades de esconder ou da falta de transparência relativamente a esta matéria. Segundo os documentos que pedimos, foi também, secundando a posição do Sr. Deputado Paulo Batista Santos, na última reunião, relativamente ao relatório da Comissão de Acompanhamento, da importância, obviamente, caso ele exista, de que seja facultado também antes de a audição ou previsível audição, mesmo que seja já depois de um relatório final. Agora, a questão que aqui se coloca é, dado que houve uma decisão por parte do Governo relativamente à privatização e que essa decisão foi fundamentada em relatórios, é de todo relevante que esses relatórios sejam do conhecimento da Assembleia da República, para que possamos fazer aquilo que é a obrigação e para o qual estamos aqui, ou seja, fiscalizar os atos do Governo.
Obrigado, Sr. Presidente.
Vamos tentar fazer dentro de 2 minutos.
Nestas matérias tão decisivas para o futuro do país, como o futuro da rede aeroportuária nacional e o processo de privatização da empresa ANA Aeroportos e do grupo ANA, das duas uma, ou as audições e o acompanhamento por parte desta Assembleia da República e desta Comissão Parlamentar têm conteúdo e dedicam-se a analisar informações concretas, ou então todo esse processo de acompanhamento, toda essa transparência que o Governo e a maioria dizem que este processo teve, são uma farsa. E as reuniões feitas na Assembleia foram para cumprir calendário, o conteúdo que tiveram foi não sabemos de nada, não há nada para discutir, depois vêm deputados da maioria dizer que já estão esclarecidos perante aquilo que ouviram, o que é revelador por si só, e nesse sentido nós consideramos que é necessário, primeiro, ter acesso aos documentos, que aliás são necessários e deviam ter sido já facultados relativamente a este processo, nomeadamente no que diz respeito à Comissão de Acompanhamento, que nós propusemos que voltasse à Assembleia para ser ouvida. Vemos que novamente esse assunto virá para cima da mesa e bem, o nosso ver. Se bem me lembro, quando nós colocámos a questão de requerer oralmente à Comissão e à mesa que fosse requerido, que fosse solicitado pela Comissão ao Governo, porque nós tínhamos admitido a hipótese de ser contactada à própria Comissão de Acompanhamento, mas os deputados chamaram a atenção para a necessidade de fazer isto junto do Governo. E nós acolhemos a ideia. Verificamos que o PS apresentou por escrito esse mesmo requerimento, só nos dá acordo e só merece o nosso acordo quanto ao conteúdo. Fizemos a proposta e ela está concretizada do ponto de vista de requerimento por parte da documentação que o PS apresentou. E, portanto, naturalmente que estamos de acordo, avançamos com essa ideia, consideramos que é da mais elementar justiça e da mais elementar obrigação, digamos assim, constitucional e regimental, que a Assembleia acompanhe o processo dessa forma, solicitando a documentação, ouvindo quem tem que ouvir, e, portanto, não acreditamos que, quer em relação aos processos da Comissão de Acompanhamento, quer em relação à restante documentação, a Assembleia não possa lavar as mãos e dizer que não quer conhecer os documentos, porque, nomeadamente no que diz respeito ao contrato de concessão de aeroportos, é, na minha opinião, escandaloso que o país não conheça o conteúdo desse contrato e, particularmente, obrigado, escandaloso, mais grave ainda, que a Assembleia não saiba o que lá está escrito. E, se não quiser saber, é pior ainda, na minha opinião. Muito obrigado.
Deputada Ana Drago, não sei se não quer intervir. Penso que faz suas palavras. O CDS também não quer intervir. Deputado Paulo Batista,
dois minutos também. Nós achamos, naturalmente, muito importante alguns argumentos aqui que foram dizidos, que a Assembleia da República tenha conhecimento. A prerrogativa dos deputados decorre naquilo que é a Constituição e o Regimento fazer perguntas ao Governo, fazer requerimentos. Assim foi o deputado Bruno Dias, a deputada Ana Drago. Aliás, eu concordo mais com a formulação da deputada Ana Drago relativamente aos documentos que pediu, através de requerimento que apresentou no passado dia 3 de janeiro. E o PSD também, aliás, já subscreveu ontem mesmo um requerimento ao Governo, nos mesmos termos, solicitando alguns esclarecimentos e alguns documentos que nós achamos importantes. Não concordamos que seja feito em sede de comissão.
Sr. Presidente, muito brevemente para dizer que eu concordo integralmente com o requerimento que foi apresentado pelo Partido Socialista, que é certo que os deputados têm a possibilidade de fazer requerimentos ao Governo neste sentido, de requerer um conjunto de informação. Creio, contudo, que esta Comissão teve um trabalho de debate, de auscultação de um conjunto de entidades, que nos dá particular responsabilidade e que, portanto, me parece que esta Comissão deveria exatamente seguir todo este processo e que é muito estranho que, de facto, estamos em vésperas de ser feita a assinatura do contrato de concessão da ANA e que, à exceção de, eventualmente, alguns membros do Governo, ninguém saiba exatamente o que é que vai ser definido para 50 anos de concessão deste contrato, em que, portanto, vai, sem dúvida, como é que costuma ser a expressão utilizada pelo PSD, onerar gerações futuras, certamente gerações futuras ainda não nascidas. E, portanto, eu creio mesmo que é um pouco confrangedor que, no exercício de funções públicas, os deputados da maioria entendam que esta Comissão não deve solicitar aquilo que é documentação absolutamente normal, geral, que esta Comissão o possa fazer. Muito obrigada.
Antes que isso, Sr. Presidente, eu presumo que a referência ao deputado do CDS tenha sido a mim próprio, dizer que o que eu disse foi que, obviamente, o CDS apoia o Governo, tal como a bancada Partido Democrata, e nessa matéria pedia à oposição que compreendesse que nós temos um princípio da confiança nos atos do Governo. Mas entendendo que a oposição, partindo do princípio que a oposição tem o direito de ser esclarecida e de levantar dúvidas, votamos favoravelmente contra aquilo que era a nossa posição inicial, um conjunto de audições. Obviamente nós valoramos mais umas que outras, valoramos essencialmente a audição aos membros do governo, valorizei isso, porque são eles que tomaram a decisão, e portanto o CDS, sobre essa matéria, considerou que estava esclarecido e considera que está esclarecido. Como no passado, num conjunto vastíssimo de parcerias público-privadas, algumas delas com 50 anos também, e 30 anos, nomeadamente na área da energia, e portanto nós entendemos que também aí não fizemos requerimentos com o mesmo princípio, acreditamos na boa fé, com boa fé na boa fé e na transparência da administração, que é um preceito constitucional. E portanto, e como o que eu disse na altura foi, tendo havido já grupos parlamentares que fizeram requerimentos a solicitar exatamente esses elementos, que entendia que esse seria o caminho correto e que a Comissão não devesse fazer. Portanto, dar esta nota, e como sei que grupos parlamentares já o fizeram, tem inclusive grupos parlamentares que apoiam o Governo, e portanto, julgo que o Governo responderá, e sem embargo, mais cedo ou mais tarde, feita a análise dos documentos, voltarmos a fazer a apreciação, a voltar a discutir estes requerimentos. Da parte do CDS, considera que não tem esse tipo de dúvidas, sente-se esclarecido, está na boa fé e confia na ação do Governo e, portanto, sobre essa matéria não vemos necessidade que a Comissão ela própria possa solicitar estes documentos. E votaremos.
Obrigado. Contra. Vamos para aqui feito, Sr. Deputado. Já a inscrição de todos sobre esta matéria, já todos os seus deputados se inscreveram. Não, mas a sequência do debate é a votação deste requerimento. Vamos votá-lo.
Oh, Sr. Presidente, uma interpelação à mesa.
Tem tempo. Tem 2 minutos de apresentação e depois de réplica e depois... Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Era para que o Sr. Presidente me esclarecesse em que ponto do nosso regimento ou da prática dos nossos trabalhos é que está a definição das inscrições e da fixação dos 2 minutos para este debate.
Está no regimento.
É que nós manifestámos toda a disponibilidade para adiar. Mas depois, já que a maioria quer regimento. Impor a votação, então vamos debater como deve ser.
Está no regimento.
Então vamos debater como deve ser, porque já vimos que documentos também não querem. Debate, pelos
Senhor
vistos,
deputado,
também não.
Sr. Deputado, eu concordo inteiramente que os debates sejam feitos de forma exaustiva, faz parte daquilo que é a vida parlamentar, etc. Agora, temos que os fazer também com algum princípio de razoabilidade dentro daquilo que é o decorrer dos trabalhos e não, digamos, criar mecanismos de protelação dos tempos. Mas tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Campos, terei que dar mais uma volta por todos os grupos parlamentares, se assim for, se assim o entenderem e assim o quiserem aproveitar.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Hélder Amaral colocou agora uma questão da comparação com relativamente a outros processos. Eu quero recordar que os processos que o deputado Hélder Amaral agora referiu foram processos de concurso público internacional, não foram negociações particular em escritórios fechados em 4 paredes que não se soubesse aquilo que está a acontecer. Foram concursos públicos internacionais com regras bem definidas e com regras a respeitar o Código dos Contratos Públicos e, nomeadamente, as matérias exigíveis e não apenas exigíveis, as matérias absolutamente necessárias de transparência nesta matéria. Ora, o processo que aconteceu relativamente à privatização da ANA não foi objeto de concurso público, foi objeto de uma negociação particular com alterações das regras ao longo do percurso, com solicitação de documentos a alguns dos concorrentes, presume-se que a todos, mas como não há um concurso público internacional, essa matéria não está explicitada e não é pública, alguns concorrentes de relativamente poucos dias antes relativamente a esta matéria. Por exemplo, este contrato de concessão que estamos a falar foi assinado 3 dias antes das propostas serem entregues dos diferentes concorrentes, ou seja, com matérias que não são disponibilizadas. Segundo, nessas parcerias públicas e privadas que o senhor deputado se refere, a lei, todas as bases das concessões foram publicadas em Diário da República previamente, antes da assinatura de qualquer contrato de concessão, ou seja, com a possibilidade de auscultação e de fiscalização por todos os agentes que estivessem, interessados nesta matéria, coisa que é, aliás, uma responsabilidade legal. E, portanto, este processo, do ponto de vista jurídico, tem, aliás, fragilidades, porque, efetivamente, até este momento não foram cumpridas essas obrigações jurídicas de publicação. E, portanto, a comparação que o Sr. Deputado Helder Amaral quer fazer relativamente a outros processos não tem nenhuma condição para ser comparada, porque no passado os processos eram transparentes, eram com concursos públicos, não eram em negociações particulares, e os contratos eram assinados depois de publicação em Diário da República, ao contrário do que neste momento está a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, só para a informação que me pediu há pouco, é o artigo 81, depois todos os números do artigo do regimento, depois todos os artigos do artigo, todos os números do artigo 81 esclarecem bem. Agora, há uma coisa que tem sido sempre nesta comissão, que é o princípio da razoabilidade, que eu acho que não devemos perdê-lo, não é? Que é as pessoas falarem sempre que entenderem que devem falar, por isso eu não tenho, não, mas é 2 minutos, está bem claro no regimento, está bem claro no regimento. Por isso eu já te, e mesmo relativamente ao regimento... Sabe que eu nunca adjetivaria nenhuma intervenção de Sr. Deputado. Não. O que eu peço é sempre razoabilidade nos tempos. Né? Se algum Sr. Deputado se quer escrever mais sobre esta matéria, podemos passar à votação. Não, pronto. Ponto 2. Requerimento do Partido Socialista, TUS do PS, para solicitação ao Governo, era esta a minha confusão, pensei que estava a partir do ponto 2 e do ponto 3, para solicitação ao Governo da documentação relacionada com o processo de privatização da ANA. Quem vota a favor? Abstenções? Contra? PSD e CDS? Não passa. Por isso, ponto 3 foi passado. Ponto 3, não. O novo requerimento do Partido Socialista está prometido. Ponto 3, tem razão o Sr. Deputado Paulo Batista, quando diz que o retirar do requerimento impede a apresentação, implica a apresentação de um requerimento novo, não diferente, mas novo. Ponto 4. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei do Governo. Deputada Ana Draga, tem a ver com as regiões de turismo de Portugal. Tem a palavra, Sr. Deputado. Isto tem que ir amanhã à plenária. Eu acho que o relatório está excelente, sabe?
Eu tinha uma apresentação de 45 minutos a explicar o parecer, mas se calhar não vale. Não estou a brincar. Sr. Presidente, o parecer não se debruça sobre a matéria política que amanhã faremos em plenário, diz que está nas condições, cumpre as condições legais, regimentais, constitucionais para ser discutido em plenário e creio que é o que devemos fazer.
Efetivamente? Sr. Deputado Paulo Batista, quer cumprimentar a
Sra. Presidente, só para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora e pedir a Vossa Excelência o seguinte: o meu grupo parlamentar tenciona, no processo da especialidade, como se sabem, ou pelo menos o ponto em que está, irá decorrer no âmbito da 5ª Comissão, pretendemos ouvir um conjunto de entidades e seria...
Não está definido em que comissão é. Houve um despacho da senhora do gabinete a par para esta comissão, depois houve um contra-despacho para a 5ª Comissão, depois houve um despacho a anular os dois despachos. Ou seja, por isso neste momento... Neste momento está em lotaria.
Sr. Presidente, então termino e pedi até a anuência dos colegas a minha visão. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, quando estava a pedir de fundo também fazer o convite aos colegas, a nossa percepção é que qualquer requerimento que façamos sobre esta matéria em concreto, vamos fazê-lo nesta comissão. A intenção que temos é que esta discussão deve ser feita nessa comissão, sem embargo de convidarmos também a 5ª Comissão a participar, como é evidente, tem sido passado, mas quero felicitar a Sra. Deputada Relatora. Muito obrigado.
Sim. Está bem. Votamos o relatório da Sra. Deputada Ana Drago, contra, abstenções, a favor, aprovado por unanimidade. Eu penso, numa visão mais apurada aqui do regimento, Sr. Deputado do Rui Paulo Figueiredo, eu penso que não é necessário um novo requerimento. Acho que o Partido Socialista, não protestativamente, mas... não protestativamente, é um primeiro adiamento, acho que o pode fazer. É uma questão semântica, não vale a pena perdermos... É uma questão semântica, mas acho que o pode fazer. Ponto 5, petição, solicita que sejam criados melhores serviços ferroviários suburbanos diários entre as estações de Guimarães e Sambento, apreciação da nota de admissibilidade, penso que nomeação do relator, peço que indica. Há aqui aquele convite da EDP que nós tínhamos para ir, agora já não é que é? Não, Alqueva. Ou Alqueva, dia 18 ou dia 25. Havia aquela possibilidade de juntarmos isso com uma visita ao IC, 30, IC8? IP8. IP8. Votaríamos esse requerimento então do Partido Comunista para a próxima semana, para ver se podemos juntar tudo. Pode, são sempre bem-vindas. Para resolver isso?
Então, podemos, por exemplo, no quadro do IP8, ir ao ponto 5 que ainda não fomos, do meu.
Pronto. Exemplo, se houver mas é que se houver acordo para fazer isso, até nem votaríamos o requerimento do Partido Comunista, entenderíamos que essa visita faria parte do programa. E isso poupará dias tempo. Eu tenho aqui duas datas, é 18 ou 25, vou ver de fevereiro. 18 a 25, e até pedi um mandato à Comissão para então organizar Porto Sines e P8 e esta coisa do Alqueva. Está bem, eu vou ver Ana, está bem? Sim, pronto, mas antes então fazemos uma conversa, pode ser amanhã. Por volta das 2:50. É uma conversa rápida, não é? Não posso, só amanhã às 2:50. Tem reunião, conferência. Vocês conversam? Os seus coordenadores conversam? Está bem? Rui Paulo.